Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Love Songs, eu sou o Teus Pedra e a partir de agora a gente fala de amor, a gente fala de paixão aqui no nosso podcast, nosso episódio de hoje com um tema muito interessante, como saber se chegou ao fim? Relacionamento aí tá naquela situação, naquela fase que você tá pensando muito, quais os sinais que eu devo me ater para saber se o meu relacionamento ele acabou? Porque isso é um questionamento normal, mas a gente deve fazer considerações importantes. Interessante que se algo pode ser dito sobre 2020, 2021, nesse período que a gente está vivendo de quarentena, de pandemia, é que causou perturbação na vida de praticamente todos, né? De pequenos inconvenientes a perdas devastadoras, seja de incertezas, de carreira, a questionar o seu próprio relacionamento. Então, especialmente se você estiver sob o mesmo teto o dia todo, todos os dias, durante meses, é normal você estar com essas dúvidas. Como saber se o meu relacionamento está desgastado, se ele está chegando ao fim? Existem situações estressantes que podem fazer com que até mesmo o mais sólido dos relacionamentos seja examinado, né? Então, só porque você está questionando o seu, não significa que está perdido. Mais uma vez, não precisa se preocupar, a não ser que você esteja realmente preocupado. Mas como assim, Deus? Como não se preocupar e se preocupar ao mesmo tempo? Vamos entender. Existem algumas regras rígidas e rápidas sobre quando um relacionamento ele deve terminar. Fora das situações em que há abuso emocional ou físico, há várias considerações que podem ajudá-lo a saber se o seu relacionamento está além do ponto sem volta. Observe que esses sinais, eles não se aplicam ao que tem sido um relacionamento relativamente sério e comprometido que já dura algum tempo. Ele, pelo contrário, ele vai se aplicar em qualquer tipo de relacionamento. Então, se você está questionando se deve continuar a namorar alguém quando ainda está nos estágios iniciais, isso será abordado em um próximo episódio, certo? A gente vai falar agora sobre aqueles que têm um relacionamento relativamente sério já há algum tempo, que estão firmes e fortes, ou pelo menos acham que estão. O primeiro ponto que a gente deve estar ali tendo bastante curiosidade, pensando sempre, é conflito. O conflito é constante, porque quando a luta é implacável, a ponto de haver poucos minutos de calma, é algo que deve ser levado a sério. Lutar por lutar ou não lutar de maneira justa são sinais de que as batalhas cresceram o suficiente para que precisem ser enfrentadas. Interessante é que às vezes a gente pode pensar, às vezes ficar calado, ficar calada vai ser melhor. Mas não, às vezes, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? Por que a gente está brigando tanto? Às vezes o conflito ele é tão constante porque não há conversa. Porque o casal, às vezes, ele está tão acostumado a brigar, a brigar, a brigar, que ele acha que a solução de tudo vai ser sempre brigar. Ele não acha que vai chegar um momento em que ele vai pensar, poxa, como eu sou feliz por ter aquela pessoa do meu lado, vamos sentar aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? É falta de assistência emocional, eu estou ficando muito tempo fora de casa, estou trabalhando muito, não estou dando atenção para as crianças. Então, é necessário a conversa, porque se há conflito constante, é um sinal de que o relacionamento está se desgastando e ele pode sim chegar a um fim. Um outro ponto é que você pode parar de se preocupar em lutar, né? Alguns casais eles ficam tão exaustos de brigar que simplesmente eles param. Mas isso não significa que está tudo bem, porque bem longe disso, né? Nesses casos, eles geralmente param de compartilhar coisas um com o outro e não têm capacidade de trazer qualquer tipo de desacordo porque sabem que tudo ficará fora de controle. Aí entra na questão do medo. Ah, briguei com meu mozão. Situação complicada, né? Mas vamos deixar pra lá. Não vou entrar nesse assunto não, que vai render mais confusão, vai render mais briga. Não, conversa, diálogo. Relacionamento tem que ter diálogo. Não há relacionamento sem diálogo. Outro ponto é que não lhe ocorre em compartilhar boas notícias com seu parceiro. Então, se seu parceiro, a sua parceira, não deveria ser a sua única pessoa ali, né? O seu único líder de torcida, e pode haver muitos tipos de notícias que você quer dar, e seria um ótimo... É uma ótima oportunidade para vocês conversarem, só que aí você naturalmente compartilha com outra pessoa, às vezes com um amigo de trabalho, né? Talvez porque esse amigo tem um interesse mútuo, ou seja, mais próximo da situação, só que aí tem o perigo, porque às vezes você compartilha essa informação com alguém que está emocionalmente carente. Por exemplo, você pensa em você homem, às vezes você está no trabalho conversando com a sua colega de trabalho, que de repente está passando pelas mesmas situações no casamento, no relacionamento, às vezes ela até solteira está carente, aí você pode começar a compartilhar notícias e informações com essa pessoa e você pode vir a criar um vínculo desnecessário com ela. Aí o seu relacionamento com o seu cônjuge vai se desgastar. Porque você não compartilha mais boas notícias. Gente, é tão bom quando você recebe uma notícia da pessoa que você ama, não é? Às vezes a pessoa passou na faculdade, às vezes conseguiu algo que ela queria tanto, comprou algo que ela queria tanto, ou vai ser promovido no trabalho. Só que ele não compartilha isso com o seu parceiro, com a sua parceira. Ele chega em outras pessoas para falar. E é muito frustrante. Eu até brinco na minha intimidade particular com as pessoas que eu conheço, que eu sempre sou o último a saber das coisas. Gente, é muito frustrante você ser a última pessoa a saber de algo. Agora pensa, aquela pessoa que você tanto ama, ela conseguiu algo que ela tanto desejava, mas você foi a última pessoa a saber. Quando todas as boas notícias pessoais parecem irrelevantes para o seu relacionamento como um todo, ou quando você sente que seu parceiro não conhece mais o suficiente, ou mesmo se preocupa com o que está acontecendo em sua vida, para que valha a pena falar, isso é um sinal de que as coisas não estão bem entre vocês dois. Porque quando você recebe uma boa notícia, a primeira pessoa que você passaria na mente de conversar, de contar, seria a pessoa que você tanto ama. Só que se isso não está acontecendo, deve-se ater a esse sinal. Um outro ponto é que um de vocês quer buscar ajuda e o outro não. Isso é um problema clássico, né? Marcou o fim de muitos casamentos, que é o aconselhamento claramente necessário, mas apenas uma pessoa está disposta a dar esse passo. Isso não apenas representa um impasse fundamental nas perspectivas sobre como e se o relacionamento pode ser salvo, mas também significa que não há motivação conjunta para realmente tentar fazer o trabalho que faria a diferença. Então aí fica naquela questão de que um quer buscar ajuda, o outro quer. Aí como é que faz? Fica uma situação complicada, não fica? Os dois devem parar. Vamos conversar. É necessário sim diálogo. É necessário a gente ir de repente no terapeuta para casal. Por que não? Um outro ponto muito interessante é se você se sentir cada vez mais esgotado, esgotada por seu parceiro, por sua parceira, né? Mesmo quando essa pessoa não tá tão assim carente. Aí é que você não quer, sabe? Os relacionamentos românticos, eles são como amizades nesse sentido, né? Porque passar um tempo juntos nem sempre é algo bom. Às vezes a gente quer tanto passar um tempo sozinho, a gente precisa disso, né? Mas não deve ser desgastante ao longo de longos períodos de tempo. Ou seja, se você passa, vamos supor, 10 horas do seu dia longe daquela pessoa que você tanto ama, e você passa o resto das 14 horas restantes do dia ao lado de quem você ama, essas 14 horas elas não deveriam significar muito, porque às vezes o tempo juntos é desgastante porque um dos parceiros está passando por algo difícil. Aí você já pensa, poxa, agora eu vou para casa, depois eu trabalho, agora aguentar aquela pessoa falando disso, que às vezes está passando por um problema de saúde, um problema financeiro. Isso é uma parte natural da reciprocidade de longa prazo, né? Aquela coisa de saber entender o seu companheiro, a sua companheira. Só que nos relacionamentos de hoje em dia, infelizmente, não tem mais isso, né? E aí começa a questão de tratar com polidez superficial, né? Que é semelhante a uma total falta de briga, uma civilidade completamente imparcial e superficial. E isso, muitas vezes, é um sinal de que ambos os parceiros se deram bem. Se seu parceiro se sente mais como um colega de quarto ou conhecido do que alguém com quem você tem um alto nível de intimidade, há um problema substancial. Relacionamento é troca de carinho, afeto, mas também é troca de conhecimento. É troca de interação, entendeu? Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Só que se você passa a tratar essa pessoa como um conhecido ou com alguém que você só tem um nível ali de intimidade, não, gente. Aquela pessoa que você ama, que você escolheu passar o resto da sua vida ao seu lado, é a pessoa que ela precisa saber, não é que ela precisa, é necessário que ela saiba tudo sobre você, que vocês tenham ali um relacionamento lindo, né? Um relacionamento maravilhoso. E o amor é isso, o amor é muito bonito. Eu acho que é isso que é o grau de beleza que tem o amor, que é aquela vontade de fazer com que tudo dê certo, você ir em busca disso, mesmo quando parece que não vai acontecer, sabe? A gente falou no ponto aí anterior da questão de que às vezes um quer mudar, mas o outro não. Gente, vamos abrir mão dessa mesquisice, né? De querer aparecer, de querer bater o pé desse turrão. O mundo tá tão cruel, as coisas estão tão ruins a cada dia. Se você ama, ame de coração. Demonstre isso em palavra, em ação. É tão bonito quando a gente vê que as pessoas escolhem o amor ao invés do ódio, ao invés de ficar ali naquela mesquisice de que, ah, eu tô certo, você tá errado. Não, abre o seu coração, deixe o amor transbordar dentro de si para você amar outra pessoa. Aí as pessoas, eu vejo muita gente, inclusive comigo mesmo, sou solteiro, todo mundo sabe disso, faço questão de falar isso, mas em épocas comemorativas, ou final de semana, que você se sente mais só, você quer tanto alguém do seu lado, só que antes de você ter alguém do seu lado, você precisa ter uma boa companhia a si mesmo. Eu vi uma frase, não lembro de quem, inclusive se vocês estiverem ouvindo esse podcast e souberem de quem é, pode me mandar lá no Instagram, no @ateuslocutor. Inclusive, pode seguir lá, a gente conversa por lá, tem muita coisa boa. Temos os nossos podcasts, temos as mensagens, temos motivacional, temos muita coisa legal lá no Instagram, @ateuslocutor. Mas enfim, a frase dizia mais ou menos o seguinte assim, dia dos namorados há pouco tempo, né, uns dias atrás, falava assim, namore-se, né, namore a você mesmo, nesse sentido. E depois que você gostar que isso te satisfazer, namore outro alguém. E é isso que é necessário. Às vezes a gente fica com tanta vontade de ir em frente, namorar, que às vezes a gente quebra a cara, que a gente não estava preparado. Carência é alguma coisa muito complicada, porque a carência te leva para lugares que depois você se arrepende. A carência, ela suga todas as suas energias, que ela simplesmente se concentra somente na sua necessidade. Eu estou necessitando daquilo, mas o quanto você está disposto a dar? Às vezes você está tão carente, você está com tanta vontade de ter alguém do seu lado, todos nós passamos por essas fases, são totalmente normais as fases de carência, de vontade de ter alguém do seu lado, alguém para contar segredo, alguém para abraçar, alguém para beijar, alguém para depois que se casar ali, fazer aquilo que quer fazer, né? De repente ali dentro das normas que segue, daquilo que acredita. Só que a gente não tá tão preparado para passar por essas situações. Só que a gente acredita que tá. Aí entra nas representações falsas, sutis, de que você pode melhorar com o tempo, mas não vai acontecer. Porque aí entra na questão da confiança. O relacionamento tá lá firmado, você casou, às vezes você tá num relacionamento de anos. E aí a confiança, você vai perdendo a confiança, porque aquele fogo passou. Né? O amor, ele é algo que você tem que estar sempre ali colocando mais lenha na fogueira. Infelizmente, o amor, ele não vive por si só. Infelizmente, porque nós somos imperfeitos, o amor, ele esfria, ele acaba. Por isso que a confiança, ela é a base de um relacionamento comprometido. Porque a falta dela esvazia o relacionamento por dentro. Então, se for realmente capaz de ser reconstruído, ambos os parceiros precisam, né, estar comprometidos. Não apenas com o processo de reparo, mas também com... a correção, né, da raiz dos problemas que levaram ao colapso da confiança em primeiro lugar. Então vocês inventam desculpas para não passarem tempo juntos. Gente, isso é algo muito ultrapassado. No mundo estranho que a gente está vivendo, 2021, muitos casais podem precisar de mais espaço no dia a dia, um com o outro, né? Às vezes não está recebendo tanto esse espaço, pois talvez estejam passando mais tempo juntos do que antes ou deveriam estar por causa da pandemia. Às vezes a esposa perdeu o emprego, o marido perdeu o emprego, estão passando mais tempo juntos, né? E isso pode ser normal, mas de maneira mais geral, se você tem medo de passar tempo com seu parceiro a ponto de preferir fazer a maioria das outras coisas sozinho, isso deve levantar questões. Por que isso está acontecendo? Tô perdendo o interesse? Tô inventando desculpas para quê? Às vezes você vai passar o final de semana em casa, mas quando você descobre que aquela pessoa que você está vivendo junto com você, que você está tendo um relacionamento, vai passar ali com você também, você já desiste. Ah, eu vou trabalhar. Às vezes pode até fazer igual o Julius do Cris, né? Fala que queria de presente ali de aniversário, se não me engano, ficar em casa sozinho, né? Na realidade, não é isso, não é de presente de aniversário, não. É outro episódio, né? Quando ele fala que vai trabalhar no dia de ação de graça, se eu não me engano. É da Páscoa? Da Páscoa. Tô confundindo tudo, é o dia da Páscoa. Vamos lembrando aí, dia da Páscoa, aí ele fala que ele vai trabalhar, mas ele só queria ficar sozinho em casa. Ao invés de passar o final de semana com a família, né, ele comemorando que eles acreditam na Páscoa, coisa e tal, ele preferiu ficar em casa só. E isso é algo pra gente prestar atenção. Às vezes, tá vendo, uma série que ensina. Por que que ele preferia? Às vezes a família tava tão sufocante, mas por que que tava sufocante? Será que era por causa dele? Ou será que era por causa da família? Aí entra na questão de vocês não estarem mais tendo contato, quanto parece. Porque pense nos seus amigos. Às vezes vocês pensam, passam a semana inteira juntos na escola, agora não com pandemia, mas quando voltar, ou até quando era antes, né? Você passava a semana inteira junto com eles. Às vezes o dia inteiro, né? Porque às vezes estudava na parte da manhã, na parte da tarde ficavam fazendo atividades, brincando. Enfim, vocês passavam o dia inteiro juntos. Chegava final de semana, o que vocês iam fazer? Ah, vamos pro parque? Vamos pro cinema? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Por quê? Porque a amizade, ela por si só, ela se sustenta. E às vezes falta esse pouco de amizade no relacionamento. É perdoar, é saber entender. É por mais que você passe tanto tempo, às vezes passa a semana inteira juntos, final de semana passe também. Renove, busque coisas novas para vocês fazerem juntos. E nessa questão de não estarem tão mais juntos, aí naquela questão de não rir mais, né? Não compartilhar um senso de humor, rir juntos, é um componente muito importante de um relacionamento, porque cria conexão, permite que você desfrute da companhia um do outro, traz alegria, ajuda a amenizar as dificuldades da vida. Quando você perceber que essa pessoa está desaparecendo, né? O sorriso dela está desaparecendo, as piadas, o sorrisinho bobo está desaparecendo, aí vale a pena prestar atenção, porque ó. O relacionamento está chegando ao fim. Aí entra no ponto de vocês começar a questionar intensamente o seu futuro juntos. Esse para mim é um ponto bem complicado. Por quê? Porque os parceiros românticos, eles nunca precisam ter seu futuro completamente definido. E na verdade, ser muito rígido sobre como o futuro deve ser pode dificultar a adaptação se as coisas não correrem da forma que vocês planejaram. Então, se você tem dúvidas sobre se pode ou não imaginar uma vida com essa pessoa, ou se deseja ou não, é importante levá-las a sério, entendeu? Algo muito interessante também é quando você não respeita mais os valores de seu parceiro. Existem duas partes nisso que são problemáticas. Uma é que quando o respeito como um todo é perdido em um relacionamento, pode ser muito difícil reconstruí-lo sem um compromisso sério por parte de ambos os membros do casal. Aí entra naquela velha história, às vezes um quer, o outro não quer. A outra parte é talvez ainda mais preocupante, que os valores compartilhados são importantes para o poder da permanência de um relacionamento. E embora eles não precisem se sobrepor exatamente, se vocês discordarem dos valores um do outro, isso levanta sérias questões sobre a compatibilidade a longo prazo. Lembra do nosso EP anterior, EP número 8? A gente falou sobre o quê? A gente falou sobre um relacionamento, duas religiões. Lembra? A gente falou muito sobre isso. De você respeitar os valores do seu parceiro. Às vezes aquilo que você acredita é totalmente inversamente daquilo que seu parceiro acredita. Mas é um respeitar o outro. Nenhum desses fatores por si só deve ser considerado um golpe mortal. Aí a gente chega naquela questão de que, na verdade, alguns desses fatores que a gente disse aqui, eles podem não ter nada a ver com o seu relacionamento, mas sim com seus próprios níveis de estresse individual. Às vezes o seu parceiro está perfeitamente bem, às vezes você está conseguindo atender às expectativas dele, dela, mas você com si próprio está no mau momento. Então, quanto mais esses critérios você atende, mais você tem que se perguntar: estou disposto a fazer o trabalho para voltar aos cílios com esse relacionamento? E será que depende só de mim ou depende do meu parceiro? Gente, faça uma autoanálise, autoanálise própria. E se você não encontrar em você, faça autoanálise com seu cônjuge, com a sua esposa. Porque o compromisso mútuo com o próprio relacionamento e com a sua reparação é sempre motivo de esperança. Só que na ausência disso, é hora de pensar seriamente. Certinho? Ah, foi muito bom falar sobre isso, né, gente? Temos muito ainda para falar sobre esse episódio. Tava até pensando em colocar duas partes, parte 1, parte 2 sobre esse assunto, né? Que é muito grande, é muito extenso. Há muitos sinais que os casais devem, ficar atentos sobre o final do relacionamento. Será que tá chegando? E nessa época de pandemia, cada vez mais a gente viu que as pessoas estão se separando por motivos tão fúteis. As pessoas estão preferindo dar lugar a prazeres, às vezes até a coisas ruins, né? Dando lugar nisso ao amor. O amor deveria estar lá em primeiro lugar, mas o amor está sendo sufocado. E o nosso podcast está aqui para incentivar totalmente o contrário, para a gente amar, para a gente distribuir muito amor. E lembrando, não só em relacionamentos, como é que eu posso dizer, emocionais de casal, relacionamentos amorosos, mas relacionamentos de amizade, relacionamentos do trabalho. Vocês perceberam que o nosso podcast é voltado para isso? Por exemplo, valores. Se de repente você está no seu trabalho, não respeita os valores do seu amigo ali de trabalho, às vezes ele comemora algo que você não comemora, Como é que você quer que a sua amizade com aquela pessoa perdure? Por exemplo, na escola, como é que você quer que o seu amigo entenda a forma de você pensar? Às vezes você não está num dia muito bom e ele quer fazer piadinha. Há de ter um contratempo, esperar o momento certo. Então o nosso podcast é voltado para isso, para falar de amor, independente da forma que seja. Amor, relacionamento, amor, amizade, enfim, tudo relacionado ao amor. Certinho, gente? Muito obrigado por ter ouvido até aqui, ouviu? Já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, tá ouvindo pelo Spotify, pelo Anchor, Google Podcast, Castbox. Estamos também, estamos, né? É demais isso. Estamos também no Deezer, estamos no Podcast Addict, estamos em todas as plataformas. Não deixe de seguir, por favor. E claro, siga a gente também no Instagram, @teuslocutor. Tô te esperando por lá, viu? Gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem tem muito mais. Beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, gente!